Amigos ouvintes do programa Giro de Notícias, internautas do portal Wilson Nunes, nós estamos aqui com o juiz substituto aqui de Palmas de Monte Alto, o doutor Arthur, que acabou de presidir aqui um júri importante, né, tentativa de feminicídio, e que nós tivemos agora há pouco aqui, doutor, o anúncio da sentença. Queria que o senhor pudesse falar para a gente aqui sobre o resultado, como é que foi aqui o resultado, e também a importância, mais uma vez, da máquina judiciária aqui funcionando em Palmas de Monte Alto. Uma satisfação falar com o senhor, boa tarde.
Boa tarde, a satisfação é toda minha, de poder estar falando aos jurisdicionados da nossa comarca. Exatamente isso, vice. Entregamos hoje mais um trabalho, né, uma sessão de plenário do Tribunal do Júri, um trabalho entregue à comunidade de Palmas de Monte Alto, com a participação da comunidade de Palmas de Monte Alto. Hoje nós tivemos a atuação aqui de cidadãos, né, da nossa comunidade, que atuaram na condição de jurados, né, juízes do fato, analisaram as provas, ouviram a alegação acusatória, ouviram as teses de defesa e acharam por bem aí decidir pela condenação, e nós acatamos o veredito, cumprindo a Constituição Federal.
Agora, pelo que foi esclarecido aqui no seu veredito, acabou caindo a classificação aí de feminicídio, não é isso?
Isso, os jurados entenderam que a situação, embora reconhecendo a materialidade de autoria e que se tratava de uma tentativa de homicídio, que não era um feminicídio. E é importante esclarecer que o feminicídio não é simplesmente um homicídio contra a mulher. Feminicídio é aquela situação na qual a motivação do crime se dá em razão do sexo feminino, tratando-se de uma violência de gênero, né? Os jurados, analisando as provas, compreenderam que não há essa violência de gênero e nós temos, obviamente, que cumprir a decisão soberana do Conselho de Sentença.
Aproveitando aqui a oportunidade, o senhor com o conhecimento que tem, a gente sabe que hoje em dia o feminicídio está o tempo todo aí na pauta, inclusive Palmas de Monte Alto, nós já estamos tendo aí a Ronda Maria da Penha, um trabalho muito bem feito aí pela Polícia Militar. Queria que o senhor pudesse falar um pouco, né, fazer uma reflexão sobre esse momento que o Brasil está vivendo, trazendo à tona aí a importância, né, de denunciar a violência doméstica contra a mulher.
Olha, veja bem, uma das finalidades, né, do direito penal, nós aprendemos a partir do funcionalismo, que é a prevenção geral, né? A pretensão do Poder Judiciário, do sistema de justiça, é reduzir a criminalidade. Mas nós sabemos também que a nossa atuação ela ocorre quando diversos setores na sociedade já falharam. Então é importante, sim, que haja não apenas essa denúncia, mas que haja também o trabalho dos poderes públicos, aí do poder também executivo, legislativo, e de toda a sociedade, no sentido de se criar uma cultura de proteção das mulheres, né? A educação em direito, o trabalho da imprensa na conscientização dessas circunstâncias, também é extremamente importante para a redução da violência doméstica contra
a
mulher.
Inclusive, doutor, me permita, nós temos feito na rádio muitas campanhas educativas nesse sentido.
É, esse tipo de campanha é extremamente importante, né? Fica aqui também o meu elogio a essa iniciativa, porque quando a situação chega ao judiciário é porque já houve uma falha no sistema de socialização, né? Então é importante que toda a sociedade esteja comprometida no combate e na prevenção da violência doméstica contra a mulher.
Para a gente encerrar, foi destacado muito aqui hoje, tanto pela defesa como pela acusação, a competência do senhor, mas o senhor também fez questão de mencionar aqui que tem toda uma equipe por trás que te dá aí a condição de fazer um belíssimo trabalho. Achei muito bacana isso, o senhor também aqui distribuindo os elogios à sua equipe aqui da comarca.
Sim, Wilson, veja bem, o maestro de uma banda, ele rege a banda, né, mas ele não toca os instrumentos. Então o trabalho judiciário é um trabalho organizacional, um trabalho coletivo, que passa pela atuação da secretaria, dos oficiais de justiça, da minha equipe de gabinete, e que também depende da atuação de outras instituições. Aqui eu faço um agradecimento especial à Polícia Militar do Estado da Bahia, que está sempre presente nas nossas sessões, garantindo a segurança, nos ajudando na manutenção da ordem da sessão. Agradeço aqui ao Poder Executivo Local, a todas as instituições que de alguma forma têm nos apoiado. É um trabalho organizacional, né, a cobertura da imprensa também é muito importante, a atuação dos jurados. Então cabe a mim reconhecer aqui a importância de cada peça nessa engrenagem que é o Poder Judiciário.
Doutor Arthur, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no nosso programa, parabéns e pelo trabalho, e nós lhe aguardamos, né, dia 5 de agosto no estúdio lá da Rádio Visão FM, para a gente poder conversar sobre diversos temas aí, até para a gente continuar aproximando aí a comunidade montealtense do Poder Judiciário, que o senhor tem aí com certeza elegido assim como prioridade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, se Deus quiser, dia 5 nós estaremos juntos. Forte abraço a todos. Obrigado.
Estamos aqui com o nosso querido promotor, doutor Francisco, que é o promotor substituto aqui de Palmas de Monte Alto, que esteve aqui também na parte da acusação trabalhando nesse júri do senhor Valmir. É, tivemos agora há pouco aí a sentença, né, o Ministério Público, a gente sabe que fica aí como acusador. Qual a avaliação, doutor, que o senhor faz desse júri? Evidentemente, como disse aqui o doutor Arthur, a lição que fica aqui é a justiça sendo feita, né? Uma satisfação falar com o senhor. Boa tarde.
É, prazer é todo meu aqui. E mais importante, como você disse, não é nem o resultado em si, qual foi a quantidade de pena, se foi condenado por qual crime. A importância é que, de fato, houve um julgamento, e nesse caso especificamente célere, considerando os dados da nossa justiça, o fato é de 2016, sim, não foi de acordo com o teor integral da acusação, mas acredito que os jurados tomaram a decisão de acordo com a convicção deles. Inclusive, assim, não vou nem recorrer, o Ministério Público não recorrerá da sentença, que entende devidamente com a dosagem de pena justa. Então, é um resultado que eu acredito que seja muito relevante, principalmente para o efeito, conforme eu disse na minha sustentação, para além da causa em si, né, para o efeito de intimidade, diminuir a quantidade de crimes de violência doméstica, que infelizmente é crescente, não só aqui em Palmas, mas como no Brasil como um todo.
A Rádio Visão FM, nós temos feito uma campanha muito intensa para que a gente tenha uma redução no número de violência contra a mulher. A gente tem visto aí, né, tanto o Ministério Público, o Poder Judiciário, as entidades públicas, né, falado muito sobre isso. Eu queria que o senhor deixasse uma reflexão aqui, as mulheres que estão nos ouvindo nesse momento, a sociedade de um modo geral.
Eu imagino que não é uma coisa fácil de ser resolvido, porque não estamos diante de um problema criminal. Essa questão de violência doméstica e familiar contra a mulher, tem crimes, né? Existem os crimes, mas é um problema social, estrutural, que vem de longa data de uma sociedade patriarcal, em que mulheres não tinham direito a nada e o homem poderia para fazer tudo. Então, infelizmente, tem arraigado ainda na sociedade essa submissão da mulher, e só vamos conseguir diminuir a quantidade de casos, né, e de tirar essa condição da mulher com educação, com uma imprensa livre, como já foi dito aqui, para que elas de fato sejam conscientizadas, não só as mulheres, mas também os homens, né, para perceberem que não é com violência, com ameaça, com agressão que a gente vai resolver problema nenhum. Pelo contrário, só vai estar conseguindo adquirir mais um problema para a vida dele, um problema criminal, né, além do problema social lá de relacionamento com a mulher.
Para a gente finalizar, a gente tem falado sempre na rádio, e não é nem questão assim de puxar saquismo, até porque a gente não precisa disso, mas o trabalho do doutor Arthur aqui na comarca tem sido algo assim que tem reverberado aí por toda a nossa região. Advogados reconhecem isso, hoje eu ouvi também o senhor fazendo questão de mencionar aqui, e ele tem, evidentemente, colocado a máquina judiciária para funcionar. O senhor acabou de dizer, mesmo aqui dando o exemplo desse caso, um julgamento, se a gente for comparar com o que normalmente acontece, a média, foi um julgamento rápido.
Sem sombra de dúvidas, uma atuação célere do Poder Judiciário tem uma importância fundamental no combate à criminalidade. Não adianta a polícia apurar, chega ao Ministério Público, há a denúncia e ficar uma ação penal parada aí por anos e anos no Poder Judiciário sem julgamento. E nesse ponto nós temos que realmente ressaltar a atuação do Dr. Arthur, tem pouco tempo que está na comarca e tem sim desempenhado um papel importantíssimo, né, para dar, de certa forma, um seguimento, né, também à atuação da doutora Cecília, que tem pouco tempo que saiu, e só temos que desejar ele que ele permaneça por um bom tempo aqui na comarca, vai ser um excelente juiz aqui para a comarca de Palmas de Monte Alto.
Doutor Francisco, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, parabenizar também a sua atuação aqui, o senhor que tem aí realmente representado muito bem o Ministério Público. Infelizmente é promotor substituto, né, que a gente gostaria que fosse um titular, porque Palmas de Monte Alto merece e precisa, mas fica aqui realmente os nossos parabéns e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado aqui por ter concedido essa entrevista e falado com a comunidade montealtense através da nossa rádio.
Eu que agradeço a oportunidade e já até te confesso, eu acho que eu sou mais promotor de Palmas do que de Guanambi, né? Eu acabo trabalhando mais aqui do que em Guanambi. Essa é um pouco de invenção, porque eu sou titular lá e substituto aqui. Mas volto a dizer que estou à disposição da comunidade,
qualquer situação que necessite a atuação do Ministério Público, as portas aqui da promotoria estão abertas. Não são todos os dias, eu só venho aqui um dia por semana, mas graças a Deus eu tive uma notícia agora recente que vamos ter um servidor. Então isso vai ajudar demais, porque vai ter praticamente todos os dias alguém aqui do Ministério Público para receber e atender as pessoas. E, no caso específico, mulheres que queiram fazer alguma denúncia e que, por um acaso, tem algum receio, tem algum problema, não querem ir na polícia e tal, assim, o Ministério Público vai estar disponível aí para acolhê-las.
Nós estamos aqui com o advogado Dr. João, que esteve aqui hoje defendendo o senhor Valmir, que foi levado aqui a julgamento, a princípio por tentativa de feminicídio. Mas aqui, com uma defesa técnica, o senhor conseguiu convencer os jurados que acabaram desclassificando aí essa qualificadora. Sua avaliação, doutor, sobre aqui esse julgamento. Satisfação falar com o senhor. Boa tarde.
Boa tarde, Wilson. Boa tarde, ouvintes do programa Giro de Notícias, do portal, os internautas do portal Wilson Nunes. É um prazer, mais uma vez, estar aqui no seu programa, dando uma entrevista em relação aos procedimentos do júri que acaba acontecendo na nossa comarca. Infelizmente, assim, acontece, faz parte da vida do ser humano. A gente queria que não, mas volta e meia acontece algum desse tipo de crime que acaba despencando aí na competência do tribunal do júri. Exatamente como você falou, inicialmente, desde o inquérito policial, o réu Valmir já teria sido indiciado pela tentativa de feminicídio. A denúncia, o Ministério Público, a acusação, seguiu o entendimento da autoridade policial e o denunciou também por tentativa de feminicídio. A defesa, lógico, não concordando, trabalhou a tese da desclassificação do crime. Inicialmente, a desclassificação do crime para o crime de lesão corporal e, em segunda linha de defesa, o decote da qualificadora, que é assim como a gente tecnicamente chama, derrubar a qualificadora, decotar a qualificadora. E os jurados entenderam, pela existência do crime, autoria e materialidade, que o réu foi o autor do crime, que o crime existiu, tentativa de homicídio simples. Os jurados, eles entenderam, pela existência de autoria e materialidade, o réu, Valmir, foi julgado aqui hoje, foi considerado pelo corpo de sentença como o autor da ação que ocasionou as lesões sofridas pela senhora Deíris, a ex-companheira dele, entendeu a existência do crime, não desclassificou o crime para lesão corporal, reconheceu a tentativa, na verdade. Tecnicamente, no quesito terceiro, foi reconhecida a tentativa. Houve um crime tentado, um crime contra a vida tentado. Não foi uma lesão corporal, não foi contra a integridade física da pessoa, foi contra a vida. Então os jurados entenderam que houve sim um crime contra a vida. Então continuou a competência, reconheceu a competência do tribunal do júri, não reconheceu a competência do juiz singular, tribunal do júri, crime doloso contra a vida na modalidade tentada. Porém, no final, na última quesitação, os jurados entenderam que não houve a qualificadora da violência doméstica e de o crime ter sido cometido em função de a vítima ser mulher, a condição de mulher, sexo feminino. Então, no final, o veredicto final foi condenar a Valmir por tentativa de homicídio simples, que está previsto no caput do artigo 121 do Código Penal Brasileiro.
E o que acontece agora com ele, para que os nossos ouvintes entendam qual foi a pena?
Algumas das teses da defesa foram emplacadas, nós conseguimos convencer os jurados a verdadeira situação, a realidade, esclarecer a realidade, que é o dever da justiça, do direito penal, do processo penal, a busca da verdade real. Então nós conseguimos convencer os jurados de que, se não uma desclassificação de tentativa de feminicídio para lesão corporal em decorrência do erro contra a pessoa, já que acho que você assistiu aqui, a defesa trabalhou a tese de que Valmir, na verdade, tinha a intenção de lesionar uma outra pessoa, e por erro, algum erro que fugiu ao seu controle, acabou lesionando a senhora Deíris. Essa tese não foi emplacada da desclassificação, mas no último quesito os jurados entenderam que não houve a qualificadora que foi recentemente criada pelo legislador brasileiro e incluída no rol das qualificadoras do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, que é o parágrafo do artigo 121 que trata do homicídio qualificado, e criou-se aí então a figura do feminicídio, que é o crime cometido com vítima mulher, né, na condição de relação doméstica e pela condição de sexo feminino. E já em relação à pena, a segunda pergunta que você fez, a defesa não concorda com a pena final, com a pena definitiva. O juiz, nós temos aí um sistema trifásico de dosimetria da pena, que o juiz vai fixar a pena base, na primeira fase, ele fixa a pena base, o Código Penal, o caput do artigo 121 do Código Penal prevê uma pena de 6 a 20 anos para o homicídio simples, e o artigo 14, inciso 2º do Código Penal, também diz que no homicídio, no crime tentado, seja qualquer crime tentado, na forma não consumada, na forma tentada, a pena deverá ser reduzida de 1 a 2/3. Nesse ponto, o juiz foi justo. O magistrado agiu, fez justiça. Ele reduziu a pena no seu grau máximo de diminuição, que são 2/3 da pena. Porém, a defesa não concorda, porque o juiz fixou a pena base, o réu primário, de bons antecedentes, a conduta social, a vida pregressa, limpa, sem antecedentes criminal, sem passagem de polícia. O juiz, ao fixar a pena base, ele exasperou um pouquinho. Ele, a pena mínima de 6, ele fixou a pena base em 12. Aí a segunda fase do sistema trifásico é a verificação de causas de aumento e de diminuição de pena, que não houve, então a pena intermediária permaneceu nos 12. Também não haviam nem atenuantes nem agravantes a serem levados em consideração. Então a pena definitiva ficou em 12. Contudo, o artigo 14, como eu disse, né, no seu inciso, diz que a pena, no caso de crime tentado, pode ser reduzida de 1 a 2/3. Nesse ponto, o magistrado foi justo. Reduziu no grau máximo de diminuição. Então, 2/3 de 12, 8. Restou ao réu uma pena de 4 anos. Valmir foi preso em outubro de 2016 e solto em novembro de 2017. Ele ficou preso 1 ano e 49 dias de cadeia. Aí existe também no direito penal um instituto chamado de detração. É o desconto daquela pena já paga pelo réu, para ele não incorrer em um instituto chamado de bis in idem, que é pagar duas vezes pelo mesmo fato, pelo mesmo crime, né? O juiz procedeu à detração da pena. A pena definitiva de Valmir ficou fixada em 3 anos. O juiz fixou o regime inicial de cumprimento da pena, o aberto, e provavelmente, assim que transitar em julgado, né, a sentença, que não couber mais recurso da decisão que foi dada pelos excelentíssimos senhores jurados que participaram dessa sentada, e a pena dosada pelo doutor Arthur, o juiz provavelmente, se for o doutor Arthur ou outro, vai marcar uma audiência admonitória. Nessa audiência admonitória, o juiz vai estabelecer as condições, né, que o réu cumprirá a pena em regime aberto. Ele vai ter que cumprir todas aquelas condições.
Muito bem, muito obrigado, doutor João, pela participação aqui no nosso programa. Parabéns e pela atuação e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Wilson. Estamos sempre à disposição. Um bom trabalho. Felicidades.